Você vê assim, Medinaldo?
Olha, então é. Não discordando do colega, né? Mas assim, nós do Movimento Negro, falar pelo Movimento Negro, né? A gente se apropriou sim do 20 de novembro, até para reverenciar Zumbi e Dandara, que lutaram pela libertação dos nossos ancestrais, porque nós não vemos a princesa Isabel como nossa princesa é Dandara. Né? Realmente, o que ele falou é oposição ao 13 de maio. Porém, por que o Dia da Consciência Negra? Enquanto toda consciência humana for racista e preconceituosa, precisa sim de um Dia de Consciência Negra para mostrar a luta do negro na sociedade, para dar lugar de fala a ele e dar visibilidade, porque nós somos invisibilizados o tempo todo. E o racismo, ele é estrutural, está enraizado. Mais de 350 anos de escravidão, então está enraizado. É realmente algo que você não vai dar aquele salto em um ano e todo mundo vai deixar de ser racista. Porque eu sempre falo assim: é como você constrói uma casa. Se você constrói uma casa, você precisa do cimento para grudar os tijolos, né? É o que vai dar estrutura. E para você mudar aquela casa, você tem que destruir ela inteira. Assim é o racismo. Tá, é estrutural, tá colado, tá enraizado na população, né? E assim, racismo disfarçado de opinião, mesmo assim ele é racismo. Infelizmente, a nossa sociedade está cheia de pessoas assim.
Eu tenho visto, tenho acompanhado alguns documentários e situações que me causa horror, assim, também, de ver que as crianças, elas já têm que aprender, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, até se vocês tiverem exemplo assim, mas as crianças, elas já aprendem desde cedo, né? Olha, hoje pela manhã, no jornal, ainda estava vendo uma situação assim, que o menino falou assim, ah, minha mãe sempre fala que é para eu adoro usar capuz. Eu gosto de capuz, mas a minha mãe fala, ó, não sai na rua com capuz ou com determinado tipo de boné ou com essa roupa, porque você pode ser confundido. Isso era uma família de bem, você pode ser confundido com um ladrão, com um marginalzinho, se a criança tinha até 10 anos de idade. Então, já vai, ela tem que aprender desde cedo a lutar contra isso?
É assim, nós somos ensinados a voltar para casa vivos. E essa é uma forma de voltar para casa vivo. Não responder. Sim, senhor, não usar o capuz, não usar determinado tipo de roupa. Até para ir na padaria você tem que se cuidar com a roupa que você vai. Senão o atendente do balcão de vez em quando ainda te olha de cara torta. E isso é real.
Você vê assim, professora, é isso?
Eu vejo o estereótipo, né? Existe o estereótipo de uma forma geral. Em outras palavras, se você vê um sujeito de uma camiseta preta, com uma caveira, com uma tatuagem, coisa e tal, e com o cabelo longo, para mim ele é um maconheiro, não é? Imediatamente a gente aciona isso, né, que já tem sido marcado há tanto tempo na nossa cabeça. Então nós temos preconceitos em relação ao outro, qualquer que seja o outro. Em relação ao negro, não é diferente, como eu disse anteriormente, em relação a uma outra etnia qualquer. Em relação a gente, não é diferente, claro que não. E aí, de novo, eu vou insistir no mesmo tema para pensar o quê? Há um problema muito sério, que é o social. Porque veja, um negro bem-sucedido, ele sofre infinitamente menos preconceito. Eu, no meu entendimento, eu vejo o Pelé, por exemplo, que é um cara de sucesso, e que o preconceito, no caso dele, cola menos. É um problema muito sério, né? Então, quando mostram essas imagens que envolvem negros nas prisões, né, envolvidos nessas cenas de barbárie, de não sei o quê, nos morros, nas favelas, enfim, eu estou falando de uma realidade da qual não é a nossa, então eu posso estar falando bobagem. Aí essa imagem é muito péssima, né? Por quê? Porque relaciona o ser, a questão cromática, a questão social num sujeito só, né? É o negro, bandido, ladrão, favelado e etc e tal. Então, aí você cria um problema sério nesse sentido, né?
Quer dizer que então toda aquela pessoa que não é bem-sucedida, ela está sujeita a sofrer aí uma certa discriminação, aquele, por exemplo, vai entrar uma pessoa com uma roupa mais simples em determinada loja, já olha meio diferente aí porque não está dentro daquele padrão que se estipulou para frequentar determinados lugares.
Por exemplo, e eu acho realmente, como ela disse, e diz com acerto de novo no meu entendimento, no caso do afrodescendente é pior ainda, né? Duas pessoas vestidas iguais, sei lá, imaginando, né, uma condição em que estivessem vestidas iguais em determinada circunstância, loja ou coisa e tal, é muito provável que o afrodescendente tenha, sei lá, sofra mais com isso.
Você sente assim, Lidinova?
Quando ele falou ali do Pelé, eu tenho um ditado meu, né? O preto no Brasil, o pardo, que ele disse que nunca sofreu racismo ou preconceito, ele é cego, ele não existe. E o Pelé é um. Porque o Pelé, ele disse que ele nunca sofreu racismo no Brasil. Então, assim, mesmo ele sendo extremamente rico, ele não embranqueceu. Claro que o negro com melhor condição social, dependendo dos locais que ele frequenta, ele vai sofrer menos racismo. Mas uma hora ou outra, alguém vai fazer uma piadinha, tá? E ainda quer que você dê risada da própria piada que fez em relação a você.
Até porque a gente vê esses, já que nós estamos falando aqui de pessoas muito bem-sucedidas, no caso dos jogadores de futebol, artistas, todos eles já declararam que sofreram preconceito, velados ou não, alguns escancarados, jogadores de futebol mesmo, vamos lá, falar aqui de Neymar, que é melhor sucedido do que Neymar, que é bem-sucedido desde da mais tenra idade, já não sofreu preconceito dentro de campo também, outros jogadores também, Daniel Alves e por aí vai afora, Zé Roberto, na época do Palmeiras, já deu declaro que já sofreu, e são muito bem sucedidos, jogavam na Europa, né, ganhando milhões, não é? E às vezes são pessoas, eles são ofendidos por pessoas que financeiramente são de uma classe inferior a ele, que tem menos, são pessoas sem dinheiro, pessoas, vamos dizer assim, uma classe inferior financeiramente, e que se ajugam no direito de ofendê-los, acha-se várias denominações para ofender. Então a gente vê aqui que é independente mesmo, então, de classe social. Né? A pessoa pode ter dinheiro e...
Vai ser ofendido, porque geralmente o ofensor, ele vai utilizar o quê? A tua cor de pele para te ofender. Né? Ele vai usar termos pejorativos para te ofender. Porque a raça, ela é criada socialmente, né? Para sobrepor uma sobre a outra, que existem etnias. Então, assim, aí eu vou pegar aquele ponto negativo que a população vê e vou te ofender. Né? Então, assim, a macaca, macaco, igual falando de futebol, aquele... goleiro do Grêmio, né? O caso que foi parar em todas as redes sociais.
Me fugiu o nome, por favor.
E por incrível que pareça,
me fugiu o nome agora.
Por incrível que pareça, quem se deu bem foi a moça, né?
Exatamente.
Chamou ele de macaco.
Exatamente. Chamou ele atrás,
ofendeu,
dele, atrás,
né?
Dele ali.
E saiu em todas as mídias, ganhou um emprego e vida que segue. Foi isso que eu entendi. E o psicológico desse negro, como
o
que
aranha,
fica?
Né?
É o aranha.
O aranha.
E o psicológico do negro, como que fica? Tá? Então, assim, isso a sociedade não vê, isso a sociedade não fala, não debate.
O lugar de vocês está garantido? Hoje nós temos, na nossa Câmara de Vereadores, nós temos uma mulher negra e que foi eleita. Então, há muitos e muitos anos que uma mulher não era eleita aqui em Cascavel. Foi eleita agora com uma votação muito expressiva. Nós temos em Curitiba também, agora uma jovem, foi eleita também, a primeira mulher negra eleita em Curitiba, Carol D'Artora. Ela foi eleita vereadora também, numa votação muito expressiva, né? No Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, a situação da vereadora que foi eleita, ela já está sofrendo ataque nas redes sociais também, né? Então, mas a gente vê que o lugar de vocês, no nosso lugar, estamos todos juntos, estamos todos no mesmo grupo, né? Eu ainda acho, por exemplo, no caso da Beth, ela foi muito bem votada, melhor votada do que muita gente que já está lá, diga-se de passagem, né? Beth até me corrigiu se eu tiver errado.
É assim, igual a Beth, a primeira em Cascavel. Espero que não seja a primeira e a última. Espero que venha mais.
Eu acho que ela está
muitas
abrindo
outras
as portas
mulheres,
agora.
Né? Igual assim, não sei se a Beth sofreu algum ataque, né? Após eleita, mas a vereadora de Joinville. Que ela teria que ser morta para que o suplente branco entrasse. Então, assim, mesmo com todas as conquistas diárias, ainda existe o quê? Toda essa fala, toda essa, como que diz, essa raiva com a outra etnia que você tenta entender de onde que vem, coloca um ponto de interrogação, o porquê, e o porquê fica ali, porque as pessoas não têm respostas.
Queria agradecer muito a participação de vocês aqui. O importante é esse, é o debate, é a conversa. Agradeço muito e quero contar outras vezes aqui com a participação de vocês.
Eu que agradeço e fico à sua disposição.
Agradeço. Foi ótimo estar aqui, poder fazer esse debate, e o debate precisa continuar.